parte, sim, são exercidas por um mandatário para as regiões autónomas. Ele não é o mandatário da República, como porventura por lapso ouvi um dos senhores referir. É um mandatário para as regiões autónomas. Também aqui a nomenclatura não é irrelevante, porque adianto já, não tem nenhuma alteração de competências. As competências são as mesmas. Mas quanto a nós, não é irrelevante ser um mandatário da República ou um mandatário para as regiões autónomas. Porque como sabem os senhores, com certeza muito melhor do que eu, um mandatário é alguém que atua em nome de outrem, não atua em nome próprio. E, portanto, se retiramos as competências próprias de um representante da República, atribuímos a alguém que, na qualidade jurídica e semântica de mandatário, as exerce em nome de outrem, que é o Presidente da República, que tem, por isso, competências próprias nas regiões. E, assim, passa a ser o Presidente da República a nomear e exonerar o Presidente da República, a nomear e exonerar o Presidente do Governo Regional e os membros do Governo Regional, no artigo 133, a linha Q, a requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das leis regionais, no artigo 134, a linha G, e a assinar e a mandar publicar as leis regionais, no artigo 233. E dizer ainda isto, não é a extinção, a colocação tout court das competências do representante da República até aqui, no Presidente da República. Mas é claramente uma evolução nesse sentido, aquilo que o PSD aqui propõe. E do ponto de vista jurídico, então aí sim é uma evolução muito substantiva. Não é de nomenclatura, nem muito menos é semântica. Ela é jurídica, porque deixa de existir competências próprias do representante da República para passarem a ser competências próprias do Presidente da República, exercidas mediante um mandatário das regiões autónomas. É assim. Do ponto de vista do edifício jurídico, é assim. E, por exemplo, tenho dito várias vezes aqui noutras reuniões que o PSD tem, nesta e noutras matérias, diferentes posições no seu seio. E até é positivo que assim seja. E veremos isso ao longo deste debate, nomeadamente nos representantes das regiões autónomas. A verdade é que nos sentimos, duas notas, e são notas para terminar, tranquilos, em primeiro lugar, por termos consciência de que estamos a fazer uma evolução. Em segundo lugar, por estarmos a propor essa evolução, e nem todos podem dizer o mesmo. E depois, em terceiro lugar, no espírito que tem presidido a todas as intervenções, que são sobretudo, são muito políticas, mas normativas, nesta comissão, nesse espírito manifestar que o PSD está, daqui até à segunda leitura, que é a votação, naturalmente disponível para os acertos que sejam necessários, internos, e com outros partidos, como tem sido o espírito com que aqui temos estado. E por último, mesmo para concluir, dizer, falo investido dessa autoridade, se me permitirem que o faça, que é dizer assim, considero que a Madeira e os Açores, com tudíssimo respeito pela sua autonomia e pelo reforço dessa autonomia, são Portugal. São tão Portugal como qualquer recanto deste país. E é nesse sentido, e é exatamente nesse sentido, que vão as propostas que o PSD apresenta. Muito obrigado.
Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal também apresenta propostas nestes artigos deste bloco e centradas no artigo 230 do Presidente da República, relativamente ao qual propomos a revogação. E fazemo-lo porque, do ponto de vista político, o representante da República é visto localmente, e só quem não conhece a realidade das regiões autónomas não o entende, como uma figura tutelar do Estado Central nas regiões autónomas e com funções que o próprio professor Rui Medeiros, na sua Constituição Notada, refere como sendo funções vicariantes do Presidente da República. Ou seja, não faz nada do que o Presidente da República não pudesse fazer diretamente e que o Presidente da República não faça relativamente às decisões e poderes que tem no restante território nacional, neste caso o continente. Portanto, nesse sentido, e com a revogação do artigo 230 e da existência de um representante da República, não saltamos para a figura do mandatário, porque por muito que o deputado André Coelho Lima fale da natureza diferente do mandatário relativamente ao representante da República, e ela de facto é juridicamente diferente, mas também é politicamente irrelevante. não faz diferença, não faz falta. E ao não fazer falta, as competências que hoje são desempenhadas pelo Presidente da República, nós entendemos que podem ser desempenhadas diretamente pelo Presidente da República, e isso conduz às outras alterações que propomos em mais 9 artigos deste bloco, nomeadamente o 133 e o 134 são os mais importantes, as competências do Presidente da República e as competências do Presidente da República para atos próprios, em que passa a ser o Presidente da República a nomear o Presidente do Conselho Regional e a nomear e exonerar os demais membros do Governo Regional sob proposta do dito Presidente. E no 134, das competências de atos próprios, promulga as leis regionais, ou ainda hoje designadas decretos de leis regionais, se não mudarmos o nome, e tem os poderes de requerer a fiscalização preventiva ou de exercer o seu veto político, em termos que também detalhamos na redação que propomos para esses artigos. E, portanto, isto é uma forma de, como já alguém aqui disse hoje, de consubstanciar uma evolução da concepção da autonomia, fazendo com que aquilo que são poderes políticos e institucionais da República nas regiões autónomas sejam exercidas ou diretamente pelo Sr. Presidente da República ou pelos órgãos próprios da região. Não há necessidade desta figura, que é, repito, vista como tutelar pelas populações dessas regiões autónomas e, como tal, uma espécie de menorização da autonomia.
A palavra ao Sr. a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr.
Desculpe, é primeiro a deputada Alma Ribeira.
Eu nem me apercebi, na verdade.
Para ti nem importa.
Sr. Presidente, antes de apresentar a nossa proposta em concreto, iria fazer aqui um enquadramento e aproveito para nos pronunciarmos sobre este pacotinho de artigos, mas dos diferentes partidos, e não estar a voltar a intervir. Nós defendemos que, num conjunto de aspectos que são abordados neste conjuntinho de artigos, que a Constituição se mantenha como está, porque esta questão foi objeto, na última revisão constitucional, de uma séria alteração, sendo que a de 2005 foi só para introduzir uma questão relativa ao referendo dos tratados europeus. A revisão de 2004 fez, de facto, um debate profundo e uma revisão amplamente debatida, discutida, sobre as autonomias regionais, e criou a figura do representante da República. Introduziu um reforço das autonomias regionais, que de facto nem sequer chegou a ser utilizado em todas as suas potencialidades. Isto também aqui já foi referido. A Madeira, por exemplo, nunca avançou para a regulação do referendo regional. E, portanto, não nos faz sentido que em todas as revisões se procure rever inteiramente o capítulo das autonomias sem que isso seja correspondente a uma necessidade de facto. Porque, independentemente do juízo que se possa fazer das políticas dos governos regionais, a autonomia das regiões, tal como a Constituição as prevê, tem sido um fator de unidade nacional e tem sido, a nosso ver, positiva para as regiões, e não nos faz sentido criar divisões que não existem a partir de problemas que não existem e pôr em causa aquilo que se tem revelado positivo. E nessa medida achamos que os representantes da República devem ser poupados nesta revisão constitucional. Posto isto, o PCP propõe no artigo 230 que na nomeação do representante da República, aí sim também sejam ouvidos os partidos com representação na Assembleia Legislativa da respectiva região autónoma, porque atualmente o Presidente da República só tem de ouvir o Governo e faz-nos sentido que ouça também os partidos com representação nessa região, e é essa a nossa proposta, e não acompanhamos todas as alterações profundas que são depois sugeridas e apresentadas por outros partidos. Naturalmente debatemo-las, mas não entendemos que sejam as mais profícuas nesta discussão. Muito obrigada.
Muito bem. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propõe a extinção do representante da República, e com esta extinção vem uma série de alterações propostas pelo Bloco de Esquerda que têm dois objetivos. Manter, do ponto de vista jurídico, a unidade do Estado português e, do ponto de vista político, aprofundar a autonomia. O que nós propomos é que seja criado um provedor da autonomia que fica com aquilo que são hoje as competências do representante da República e que é eleito por uma maioria de 2/3 da Assembleia Legislativa Regional. O que quer dizer que a Assembleia Legislativa Regional tem que ter a capacidade de debate, de escolha e de eleição por 2/3 de uma figura que terá funções de fiscalização da constitucionalidade, ou seja, de envio para o Tribunal Constitucional quando tem dúvidas sobre constitucionalidade, de dar posse a governantes regionais, ou seja, é esse conjunto de temas que hoje estão no representante da República. A nossa proposta é substancialmente diferente da do PSD, eu vou tentar explicar porquê. É verdade que extinguimos os representantes da República, e essa é algo que nós estamos de acordo que é importante fazer. A criação do representante da República foi uma alteração do que era o Ministro da República, ou seja, o Ministro da República respondia diretamente ao Governo, o representante da República responde ao Presidente da República, houve uma desgovernamentalização, mas continuou a existir, se quiserem, uma tutela que é considerada uma tutela centralista sobre a autonomia. E nós achamos que é importante acabar com essa autonomia. Achamos também que ela é fruto dos momentos históricos que Portugal viveu. E nós temos hoje confiança, digamos assim, no compromisso de unidade constitucional dos eleitos das regiões autónomas. E como temos essa confiança, achamos normal que as funções, nomeadamente de avaliação de perigos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis regionais, ou dos decretos regionais, seja feito por um provedor da autonomia que é eleito por 2/3 da Assembleia Legislativa Regional. Por que não? A autonomia fica reforçada, fica mais responsabilizada. Mas do ponto de vista jurídico, nós não fazemos equivaler as Assembleias Legislativas Regionais à Assembleia da República. Ou seja, não há uma resposta direta ao Presidente da República. E, portanto, do ponto de vista jurídico, mantemos a estrutura de unidade do Estado e, do ponto de vista político, fazemos algo de muito substancial e que reforça a autonomia. Esta proposta, julgamos nós, é bastante importante para as regiões autónomas. E é bastante importante para a saúde da nossa democracia e para a saúde política das relações entre a República e as regiões autónomas. Porque não há nada pior do que ver bloqueios sistemáticos nas regiões autónomas porque se decide que há um culpado não sei aonde. Acabemos com o culpado. Acabemos politicamente com o culpado não sei aonde e com os fantasmas. Não há fantasmas do passado. Não há fantasmas do passado sobre a unidade do Estado português. Isso não existe, não tem sentido, não tem de haver nenhuma desconfiança sobre as autonomias e sobre os eleitos da autonomia. Era o que mais faltava. Acabamos com elas. As próprias Assembleias Legislativas Regionais elegem o seu provedor da autonomia que tem as competências que hoje tem o representante da República. Não vem da República, não vem do Presidente da República, não vem do Governo, vem dos próprios eleitos regionais. Façamos isso. Isso, do ponto de vista político, é, julgo eu, um passo extraordinário. E muito importante, do ponto de vista da organização do Estado português, mantemos a sua unidade como ela deve ser mantida e não andamos a brincar a federações que depois não são ditas.
Muito obrigado. Dou a palavra agora aos partidos que não apresentaram propostas. Do Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Abe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava para a abordagem que o Sr. Deputado André Coelho Lima fez sobre esta matéria. Eu gostaria de dizer, Sr. Deputado, que disse que para si Guimarães, Açores e Madeira eram a mesma coisa. Não são, Sr. Deputado, os Açores e a Madeira são regiões autónomas, Guimarães não é uma região autónoma. Açores e Madeira têm órgãos de governo próprio e Guimarães não o tem. Isso para lhe dizer e para enquadrar aquilo que abordou, que tem a ver com a... Não pode comparar e da mesma forma, a abordagem que o Partido Socialista faz ao processo global de revisão constitucional com aquilo que faz especificamente em relação às matérias das autonomias. Precisamente para esse facto diferente de haver órgãos de governo. E a opção do Partido Socialista, e respondendo à questão mais institucional do que partidária, foi uma opção clara. Estando na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a decorrer uma comissão eventual de aprofundamento da autonomia, o nosso entendimento é que devemos aguardar o consenso entre todas as forças políticas, entre o trabalho que está a ser feito de debate, de criação de convergências, de criação de opiniões conjuntas, para que sobre as autonomias
a posição no âmbito de uma revisão constitucional assente numa, não numa proposta